África Global.
A nossa rubrica deste dia da semana, África Global, leva-nos a Moçambique, onde na manhã de hoje, 6 de abril, faleceu de doença na cidade da Beira o ex-arcebispo emérito, precisamente de Beira, Dom Jaime Pedro Gonçalves, conhecido, dentre outras atividades, pelo seu papel como mediador da paz e reconciliação entre o governo moçambicano e a RENAMO, portanto, entre moçambicanos. Na entrevista que concedeu esta manhã à Rádio Vaticano, o doutor e filósofo moçambicano Severino Linhas Nguenha começa por recordar os feitos do malogrado prelado e o modo como Moçambique recebeu a notícia da sua morte, facto sobre o qual começamos por colocar ao Dr. Severino Nguenha a seguinte questão. Antes de mais, como é que Moçambique acolheu esta notícia do passamento de Dom Jaime Pedro Gonçalves, que está nos 79, está praticamente a fazer 80 anos? Diríamos que para os níveis de hoje seria sempre cedo para morrer.
Bom, nós sabíamos já que Dom Jaime, desde algum tempo, estava numa situação de saúde que é bastante precária. E penso que, para os meios religiosos, mas mesmo os políticos, infeliz ou infelizmente, quando é assim, a gente sabe que de um momento para o outro a gente pode chegar a esses acidentes. O acolhimento dentro da Igreja Católica, houve uma solidariedade enorme, não só entre os bispos, padres, mas os cristãos mais simples e das grandes comunidades onde ele trabalhou, na Diocese da Beira, mas existe, de facto, uma solidariedade enorme. A nível das outras igrejas, o que eu vi nas manifestações dos meios de comunicação é um reconhecimento da personalidade que ele foi e uma grande solidariedade. E essa solidariedade estendeu-se um bocadinho à sociedade, no seu conjunto, quer naquilo que a gente chama normalmente sociedade civil, como também naquilo que a gente chama as autoridades políticas. Por isso, penso que toda a gente está a reconhecer a vida de um homem que se consagrou largamente para que Moçambique fosse um país diferente daquilo que foi nos últimos 25 anos, sobretudo se me refiro à questão da guerra.
E eu gostaria de perguntar, pronto, o Dr. Severino conheceu também bastante de perto. E o que eu queria perguntar é, antes de mais, falaremos naturalmente da sua intervenção na paz, da sua vida como sacerdote. Como o conheceu? Que tipo de personalidade? Que tipo de pessoa?
Dom Jaime nasceu na Beira, e isso tem uma certa importância, e veio estudar para o Maputo, no Sinhar da Marcha, que é a fronteira entre Moçambique, Suazilândia e África do Sul. Naquele período, saíam muitos jovens moçambicanos para juntar-se a Frelimo, estavam nos processos dos anos 50, 60, pelo Partido de Libertação Nacional. E Dom Jaime diz na sua biografia que ele sabia e encorajou muitos a juntarem, mas ele fez uma opção muito clara, que era de ser sacerdote. Quer dizer que, não obstante ele fosse um militante pela causa das independências, ele pensava que a vida dele devia ser consagrada, devia ser, digamos assim, mais inclusiva dentro daquilo que era a mensagem cristã, e por isso ele fez-se padre, e é preciso fazer este elemento de remarque importante. Isto foi mal interpretado muitas vezes logo depois da independência, porque muitos viram nele não um não-nacionalista, porque o nacionalismo moçambicano marxista depois da independência só considerava nacionalista quem tivesse alinhado pela luta de libertação e pela Frelimo nesse caso. E Dom Jaime, sem nunca renunciar a ser nacionalista, sem nunca desencorajar os seus colegas, ele pensou que a melhor participação, a melhor maneira de ser nacionalista moçambicano era sendo cristão. Isto é uma daquelas poucas coisas que nenhuma das pessoas nas entrevistas vai dizer, mas que precisa de ser ressalvado. Há um segundo elemento que se tem que ressalvar. Dom Jaime é o primeiro bispo da cidade da Beira. A cidade da Beira tinha tido um dos únicos bispos coloniais, chamado Dom Rezende, que tinha sistematicamente lutado contra o tipo de colonização que os portugueses tinham feito. Ele dizia que era preciso tomar a palavra colonialismo por aquilo que ela significava, quer dizer, trazer o bem, e neste caso o evangelho, e não utilizar isso como um pretexto para a colonização que as potências coloniais acabaram fazendo. Este indivíduo teve mais relações com o governo português e a cidade da Beira tornou-se imediatamente uma espécie de cidade revolucionária ou anticolonialista, por isso é. Esta foi a herança que o Dom Jaime teve. Ora, o Dom Jaime deu continuidade a esta herança, quer dizer que a Igreja está lá com uma mensagem particular, essa é uma mensagem salvífica que vem de Cristo, e é preciso que ela continue a jogar o seu papel de reconciliação e de paz, sem que necessariamente se deixe fagocitar por uma ideologia política que fosse de esquerda ou que fosse de direita. Neste sentido, ele foi bom continuador de Dom Rezende, ele continuou praticamente na mesma linhagem e continuou a trazer uma Igreja militante, sem confundir militância com a pertença a um partido político ou uma força política, neste caso. Dom Jaime faz parte do primeiro grupo de negros a ficarem bispos. Precisa saber que, recordar-se que até 74 não há bispos negros. Os bispos são todos portugueses. E ele faz parte deste primeiro grupo. E faz parte deste primeiro grupo de bispos num momento complicado. A transição política, o conflito com os que não alinharam a Frelimo, a marxização de Moçambique, o processo de Guerra Fria e uma Igreja extremamente fragilizada, porque depois de ter, com a concordata dos anos 40, ter estado muito ao pé do regime colonial português, a Frelimo, quase obviamente, via nela um adversário, um inimigo. O trabalho de Dom Jaime era aquele de continuar a dizer: nós queremos ser Igreja, mas não queremos ter uma Igreja colonial, queremos ser uma Igreja moçambicana, de Moçambique, queremos ser favoráveis ao povo de Moçambique, queremos herdar aquilo que foram os ditames do Concílio de Vaticano II nos processos de enculturação, mas ao mesmo tempo não queremos ser confundidos com a Igreja colonial que tinha pautado por uma colonização e etc. Mas não pautar para a Igreja colonial não significava perder a dimensão católica, quer dizer, universal, que a Igreja trazia como mensagem. Lembro-me que houve debates em que diziam: faça uma Igreja moçambicana. Diz: não, a Igreja é universal. Ela pode ter cometido as neiras em vários percursos, mas nós vamos continuar a ser membros desta Igreja e a trabalhar para ela. E, de facto, aí a Igreja teve que se reinventar. E essa reinvenção da Igreja foi extremamente importante e forte. Ela teve que saber posicionar-se lá onde ela era vista como adversária, como uma Igreja militante, forte, mas não necessariamente alinhada com uma ideologia ou com outra. As igrejas fecharam seminários, e Dom Jaime era presidente da Conferência Episcopal. A Igreja teve que inventar novos mecanismos para conseguir crescer este cimento da terra e sal do mundo. Nessa altura, o Brasil jogou um papel importante com as comunidades de libertação. Quer dizer que muitas orações eram feitas em famílias, eram feitas em grupos. E eu penso que até foi o momento mais brilhante da Igreja moçambicana, porque tornou-se, de facto, aquilo que nós chamávamos em Moçambique, uma Igreja-família. O último elemento é que Dom Jaime mostra-se um homem frontal, forte, humilde, mas ao mesmo tempo decidido. E ele joga um papel importante como a cabeça fundamental da Conferência Episcopal, que naquele momento tinha que levantar a cabeça, reivindicando aquilo que eram os direitos que a Igreja tinha, não obstante o passado, e claro que depois, o último elemento é o que todos conhecem. Dom Jaime deu continuidade, de certa maneira, àquilo que foi sempre a política das relações externas do Vaticano, que ligada a processos de reconciliação, para que aquilo que premiasse fosse o diálogo, fosse a reconciliação, não fosse a guerra e não fosse o conflito.
Era o doutor e filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha que falava das recordações e reações dos moçambicanos perante a notícia da morte de Dom Jaime Pedro Gonçalves.